Eu acho que o instinto violento, assim, na minha visão, ele fere a ética. E aí é bom, de novo, falar que ética é diferente de moral.
Ah, sim. Por
porque
favor.
Isso é um grande... É uma grande confusão de linguagem que as pessoas hoje têm. E aí, quando você fala em ética, todo mundo faz... Ah, que moralismo! E não é sobre isso. É sobre a liberdade de todos os seres existirem, viver, né? Nascer, morrer e viver com dignidade.
Uhum.
E dignidade, né? Egípcios já falavam que é sobre nobreza, beleza e bondade. Né? Então, acho que aí já tem ali um totem que a gente pode entender ali dessa coisa. Então, eu acho que quando a gente pensa instintivamente, a gente fere, de certa forma, a existência do outro. E aí o outro pode ser um ser humano, pode ser um animal,
pode ser o ambiente,
enfim, eu acredito muito nessa diferenciação. É o que eu, pelo menos, uso na minha construção aí, nesses mergulhos que ando fazendo nesse lugar. Faz sentido?
Faz sentido. Eu acho que essa questão que você estava falando da gente estar sendo silenciado faz muito sentido, uhum. né? E a gente está sendo silenciado num bombardeio de barulho.
Uhum.
Né? Como que você silencia a intuição? Você silencia a intuição bombardeando com informação audiovisual, bombardeando com notícia que não... Cara, não faz o menor sentido. Que diferença faz, né? Não que, eu não tenha que me preocupar. Não é isso, mas assim, você consegue agir, você consegue ter um resultado positivo naquela informação. É, agora tá circulando a notícia da mãe, das filhas, aquela... Gente, uma coisa que... Putz, é triste, mas aquilo só vai ferir a tua informação, né, sutil e, infelizmente, nada se pode fazer a respeito. Né? Você vai sofrer o luto junto com aquele pai? Não vai, sabe? Uhum. Então, assim, pra que a gente tem tanta informação a respeito de coisas bizarras? Pra ferir a nossa intuição.
Sim.
E automaticamente são informações ruins, são informações péssimas, pessimistas, negativas, que vêm pra trazer instintos negativos, porque nós somos essencialmente maus.
É, e isso drena a nossa vitalidade, nossa força de nosso impulso de vida. Né? Essa coisa que a gente fala do instinto para a sobrevivência é muito antagônico, porque ele pode ser violento ou ele pode ser incrível.
Sim.
Né? Mas aí, assim, eu acho que esses bombardeios de informação, essas distrações, que são, assim, são pensadas, é delicioso rolar aquele feed, os estímulos de dopamina, as reações químicas, você pode falar melhor do que eu, que geram é quase um vício.
É um vício.
É um vício equivalente ao vício da cocaína.
E ao do açúcar.
É, desses vícios que nos jogam no chão e, assim, é forjado. E a gente pensa, você falou do açúcar, é vendido ali a um preço muito acessível para todos e todas. Quem ganha com isso?
O sistema. Sempre. Né? E assim, é muita inocência pensar que isso não é friamente calculado.
Exato.
Ah, mas é assim, de uma inocência, com perdão da palavra, vagabunda. Pensar que isso não é friamente calculado.
Tá, daí não é friamente. Muita gente sabe que o sistema e tudo que a gente vive é friamente calculado. A gente fala sobre isso, fica bravo, fica horas a fio falando sobre todos os defeitos. Eu tenho achado que isso não funciona mais.
Uh-uh.
Então, quando começam a especular sobre situações econômicas, políticas, eu já fico com muita preguiça. Antes eu até discutia, e não, vejo esse ponto de vista. Não, hoje eu vejo, sim, beleza, existe esse sistema devorador, escravizador de pessoas que se alimenta da nossa energia vital.
Uhum.
Mas a gente tá dentro dele.
Sim.
A gente não consegue sair. Uma autofagia, praticamente. O que que podemos fazer para viver um pouquinho mais felizes dentro desse sistema? Porque não adianta a gente falar, a solução é acabar tudo isso daqui.
Não. Na realidade, não tem como acabar. Né? É aquela história assim, ah, vamos mudar o sistema econômico. De que jeito? Não dá. Uhum. Né? O que a gente penso sempre, quando as pessoas começam a se rebelar e gritar, cada um a sua opinião, que isso também é uma manipulação do sistema. Uhum. Né? Deixar a gente saber de algum viés, de alguma coisa, e pequenas pessoas que são intelectualizadas, discutirem com as pessoas inteligentes, que isso também são dois conceitos, como ética e moral, né, que batem de frente. E aí gera aquela argumentação. Você fica, tá, mas não vai chegar a lugar nenhum. Uhum. No que eu entendo, que também não é tão profundo, eu acho que a única solução hoje é a gente fortalecer uma rede de pessoas despertas. Porque a partir do momento que você sabe, por exemplo, que você está entrando no mangue, uhum, você sabe o que esperar. Se você está descalça entrando no mangue, você não enxerga onde você está pisando, mas você sabe que você pode pisar num galho, que um caranguejo pode te morder, né? Então, assim, é saber que você está andando em terreno incerto, né? E ter ali alguma precaução em relação a isso, uhum, sabe? Então, você está desperto já faz muita diferença.
Contextualiza aí para geral que está nos ouvindo o que é estar desperto.
É ter essa noção de que a gente está sendo manipulado constantemente. É ter a capacidade de olhar para todas as informações que chegam e dizer, tudo bem, eu tenho todas essas informações, mas qual delas realmente me acrescenta? O que eu posso usar? O que eu não posso? Agora, essa aqui que eu posso usar, eu vou olhar e vou processar com a minha cabeça. Uhum. Dentro das minhas limitações. Porque ninguém precisa estar no suprassumo do intelectualismo ou da inteligência ou de uma posição econômica X. Não é isso. É processar com a própria cabeça. Uhum. É entender dentro da sua capacidade aquilo que chegou para você.
Exato.
E tirar as suas próprias conclusões.
Maravilha.
Não é o que fala no grupo do WhatsApp, não é o que vem no Google, não é o que vem no noticiário. Não, não. Não é o que a mamãe falou, o que o coleguinha tá gritando no teu ouvido. É o que você acha daquilo. Uhum. Como que aquilo vai impactar na tua vida hoje, amanhã e daqui 10 anos. Né? E aí, feito isso, o que eu posso fazer em relação a isso? É a velha história da sustentabilidade.
Uhum.
Ah, mas ninguém separa o lixo na minha cidade, porque Curitiba é uma cidade diferente.
Uhum.
A gente vive numa bolha de sustentabilidade. Ninguém separa o lixo na minha cidade. Então não adianta eu separar na minha casa. Jura? Né? Então, assim, é vir com essas informações, né? Você sabe o quanto impacta tal coisa em tal lugar, de que forma, né? Ah, mas eu não posso ser 100% sustentável. Não, mas você pode fazer a tua parte. Às vezes com uma coisinha, uma mísera coisinha.
É. Eu acho que essa coisa do sistema também, né? Quando a gente até tá desperto, inclusive, ótima essa tua definição de estar desperto. Sem um misticismo, né? Porque quando as pessoas falam, ai, vocês estão despertos, as pessoas já pensam, meu Deus, você tem uma conexão incrível com a natureza e você quer morar numa cabana na montanha. Muita gente pensa assim. E acho que todo mundo, né, se precisa passar por esse processo, se joga. Mas é interessante, primeiramente, falar isso. E eu acho que pessoas despertas e não despertas, a gente se sente, às vezes, tão sufocado por esse sistema que come indivíduos, né? Que as pessoas não se sentem importantes o suficiente para tomar alguma atitude que vá fazer bem para elas. E aí meio que dão essa desculpa, entre aspas, muitas aspas, uma desculpa de, ah, eu não posso, porque na minha cidade, na minha comunidade acontece isso, e se eu me destacar e fizer diferente, eu vou ser atacado. Porque o sistema provoca isso.
Provoca o medo.
O medo das pessoas, né? Existe isso, né? Eu vejo isso em muitas esferas, em muitos lugares. Quando uma pessoa age diferente do bando, ela é atacada.
Uhum. Uhum.
E depois de alguns anos, as pessoas estão fazendo igual a ela. E aí você serviu de exemplo. O problema é a coragem que exige do fazer diferente.
Isso também nos foi tomado. A coragem foi roubada de nós de uma maneira bem cruel, né? Hoje em dia, quem tem posição, quem tem voz ativa, quem tem autonomia de pensamento, é um bicho estranho. É uma criatura quase de fora do planeta.
Assim. E excluída, né?
É.
É o lobo solitário.
É o lobo solitário. E, assim, é mal visto, às vezes, pelos próprios pares, né? Então, assim, é muito difícil a gente conseguir ter esse tipo de argumentação sem ter alguém batendo de frente porque quer que a sua opinião seja mais importante. Não é uma questão de quem está certo ou quem está errado. É uma questão da gente jogar um monte de opiniões aqui para quem estiver ouvindo pescar esse monte de ideias e ver o que faz sentido. Uma das coisas mais lindas que eu ouvi durante os 2 anos de mestrado que eu fiz era: eu não quero que vocês aceitem o que eu estou falando. E eu ouvia isso em quase todas as aulas. Eu quero que vocês ouçam e vejam o que vocês vão fazer com isso lá pra frente. Uhum. Peguem outras informações, processem, mas eu não tenho a verdade, eu não conheço a verdade, eu tenho só esta opinião.
Acho que o grande negócio é ser livre e se conhecer o suficiente, né? Coisa que não é fácil.
Agora,
não é fácil.
Eu vou te jogar uma pergunta.
Jogue-me.
E a liberdade não dá um medo da porra?
Óbvio, né? Eu acho que não é nem medo. Você sabe que eu fico pensando muito que não é medo. Porque a gente confunde um pouco o medo. Eu acho que é um peso grande. Porque quando você tem a liberdade, né? Se eu tenho uma liberdade, sou eu que vou ter que arcar com todas as consequências dela. E aí, também, sistematicamente, dentro do sistema, a gente se coloca sempre como vítima ou como opressor.
Uhum.
E, na grande maioria das vezes, sempre alguém se faz de vítima, né? Uma culpabilização. E aí, assim, essa coisa da culpa, que é uma coisa cristã, né? A culpa cristã,
então,
meu Deus.
E tão inútil, né?
Ela acaba corroendo a autorresponsabilidade. Porque a culpa nos deixa sem ação.
Uhum.
A gente fica, eu não quero, eu prefiro ser mandada, porque eu não tenho capacidade para isso. Eu prefiro fazer o que me pedem, porque daí não é minha responsabilidade. Aí quando você vira a chavinha, né? Para mim foi um grande divisor de águas na minha vida, quando eu virei a chavinha, que eu entendi a diferença entre culpa e responsabilidade. Porque quando a gente se sente responsável, a gente age. Aí eu acho que é a grande chave e a grande questão dessa coisa do medo. Não acho que é medo, acho que é culpa.
É, pode ser. Tanto que aquilo que a gente tava falando há pouco, né? A desculpa é você tirar o peso de quem pediu, né? Ah, você me desculpa? Não. Não, porque ainda me dói. E eu vou tirar de você o peso do que você fez, assim. Eu não preciso desculpar. Então, quando a pessoa se responsabiliza, já tá bom. Se você se responsabiliza, pra mim já tá ótimo. Eu não preciso te dar uma, né, o aval da desculpa.
Vamos tentar fazer uns passos aí pra galera pensar.
Vamos.
Sobre essa coisa de assumir a responsabilidade.
Vamos. Primeiro ponto que eu acho que todo mundo deveria praticar é identificar a diferença entre instinto e intuição. Façam essa prática. Pra entender a intuição, você tem que silenciar, né?
E silenciar é sair da internet.
Também.
Não dá. Você tá livre de estímulos. Eu acho muito interessante aquela. Uma das práticas que a gente fez, acho que até juntas. De desligar celulares, de vetar olhos, assim. Você tá num escuro, num breu, para você estimular os teus sentidos que não a visão. Aliás, tem um dado. Que eu não vou saber fontes da minha cabeça também não são, mas que a visão, ela acaba quando você tá de olhos abertos para este mundo aqui, a luz e tal, ela tira, ela faz uma queda, ela rouba algumas coisas dos outros sentidos, da audição, sim. do tato, do olfato.
Por isso que os cegos têm os outros sentidos muito mais apurados.
Exato.
Né? E é incrível quando você faz, por exemplo, uma meditação com yantra, uhum. que é uma imagem visual, o quanto você literalmente perde o sentido da visão, porque você navega lá e assim aquilo vira uma outra coisa.
Uhum.
É muito doido. E as pessoas, ah, meditar não é pra mim. Mentira. Você nasceu meditando. Você passou 9 meses meditando dentro da barriga dos seus pais. Então, meditar é para todos. A questão é como começar e entender que meditar não é deitar e dormir, não é relaxar. Uhum. A meditação é ativa, né? Ela faz parte de um movimento de higiene mental, inclusive, para que a gente consiga silenciar e entender o que é a intuição. Para controlar os nossos instintos.